Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao programa que vai colocar você por dentro dos principais assuntos semanais do Tribunal de Contas do Amazonas. É o Falando de Contas ao vivo na sua Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM, direto do estúdio da Rádio Câmara de Manaus. Eu sou o Aleph Pen e ao meu lado está Pedro Souza, com também um apoio técnico de Itelvino Gomes na operação do programa. Muito bom dia, Pedro.
Bom dia, Aleph. Retornamos agora para a segunda edição do Falando de Contas do ano de 2024, mas sempre trazendo aí as principais assuntos que fizeram parte da Semana da Corte de Contas do Amazonas.
Exatamente, Pedro. E lembrando que a partir de agora o Falando de Contas é toda sexta-feira das 7 às 8 da manhã. Então, já sabem, se preparem para começar o final de semana muito bem informados.
Vamos explorar os relatórios, as decisões e pautas mais importantes do Tribunal de Contas do Amazonas, trazendo análises, entrevistas e tudo o que você precisa saber sobre o controle e a fiscalização dos recursos públicos do nosso estado.
Gostaríamos de mandar um abraço ao presidente do Legislativo, vereador Caio André, que disponibilizou o espaço na grade da Rádio Câmara de Manaus para o Falando de Contas.
Exatamente, e agradecemos também às diretoras de comunicação do TCE, a Mariana Sodré e a Diene Brissol, que selecionam as pautas que você ouve semanalmente conosco.
Neste espaço também divulgamos as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
E informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber as nossas notícias diariamente.
Inclusive, vale destacar para os nossos ouvintes que vocês podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode inclusive fazer uma denúncia ao TCE.
E não precisa nem se identificar. A nossa ouvidoria estará sempre pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Aleph. Vamos agora às notícias da semana.
Corregedoria do Tribunal de Contas do Amazonas apresenta Plano Anual de Correição 2024.
O Tribunal de Contas irá firmar termo de ajustamento de gestão com entes da saúde após ações do programa Blitz TCE.
TCE entrega a Aleame nuta do projeto que cria a Ouvidoria da Mulher.
Conselheiros do Tribunal de Contas são homenageados pelo TRT da 11ª Região.
Conselheiro do TCE Amazonas suspende licitação de Presidente Figueiredo por irregularidades.
Conselheiro do Tribunal de Contas, na verdade, é agraciado com medalha do mérito acadêmico da EJUD, do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Bom, e daqui a pouco nós conversaremos com o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas do Amazonas, Luciano Oliveira.
Isso mesmo, o Aleph, ele irá conversar conosco sobre o funcionamento do setor e principalmente sobre a participação nas três primeiras inspeções presenciais do programa Blitz TCE, que inclusive aconteceram em unidades de saúde.
É isso mesmo, Pedro, mas agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Falando de Contas.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCE-AM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você, por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br. Você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal. Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão pela 105.5 FM.
Colaborem com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone, o 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia aqui no Falando de Contas.
Exatamente, é sempre bom contar com a sua audiência. Mas agora vamos ao nosso boletim de notícias.
Corregedoria do Tribunal de Contas do Amazonas apresenta Plano Anual de Correição 2024. A nossa repórter Giovana Félix traz mais informações.
O corregedor do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Josué Cláudio Neto, anunciou o Plano Anual de Correição Ordinária para 2024 durante a quinta sessão do Tribunal Pleno. O documento apresenta os procedimentos que serão utilizados para a execução e o calendário para a efetivação dos trabalhos. A correição será realizada na Secretaria de Controle Externo. Segundo o corregedor do TCE Amazonas, conselheiro Josué Cláudio Neto, a correição consistirá em avaliar, ao longo do ano de 2024, as atividades e procedimentos de trabalho da unidade inspecionada.
Destaco que este plano de correição, com fundamento nos princípios constitucionais, nos critérios e indicadores estabelecidos no plano estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e nas diretrizes estabelecidas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, terá como objetivo avaliar, ao longo do ano de 2024, a Secretaria de Controle Externo, SESEX, seja como unidade administrativa, seja como órgão responsável para planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades de controle externo. Dessa forma, a correição busca examinar se os trabalhos desenvolvidos e os procedimentos adotados estão em conformidade com os atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
Conforme destacado pelo corregedor, o plano de correição é fundamentado nos princípios constitucionais, nos critérios e indicadores estabelecidos no plano estratégico do TCE Amazonas e nas diretrizes dos Tribunais de Contas do Brasil. A Corregedoria Geral do TCE atua na fiscalização do efetivo cumprimento das deliberações, assim como o desempenho, a postura, o comportamento ético, a produção e a produtividade dos setores e servidores da Corte de Contas.
O Tribunal de Contas do Amazonas irá firmar termos de ajustamento de gestão com entes da saúde após ações do programa Blitz TCE. A repórter Flávia Rezende é quem traz as informações.
Para resolver problemas identificados durante as inspeções presenciais do programa Blitz TCE em três unidades de saúde, o Tribunal de Contas do Amazonas irá firmar um termo de ajustamento de gestão que contará com a participação dos envolvidos no processo de gestão da saúde pública do Estado. Até o momento, as unidades de saúde que tiveram inspeção da Blitz TCE foram o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas e o Serviço de Pronto Atendimento do São Raimundo. A medida foi anunciada pela conselheira-presidente da Corte de Contas Amazonense, Yara Amazônia Lins, durante a quinta sessão ordinária do Tribunal Pleno. Conforme a presidente, a proposta do TAG foi sugerida durante reunião com representantes da Secretaria de Estado de Saúde, SES, Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, Fundo Estadual de Saúde, Central de Medicamentos do Amazonas e o Centro de Serviços Compartilhados. A reunião contou também com a participação de integrantes do programa Blitz TCE, entre eles os secretários de Inteligência, Sérgio Fontes, e de Controle Externo, Stanley Scherer, o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde, Luciano Simões de Oliveira, além do Procurador de Contas, Evanildo Bragança, representando o Ministério Público de Contas. De acordo com Sérgio Fontes, novas reuniões e análises serão realizadas para a elaboração e formalização do TAG, a fim de que todos os pontos identificados para a melhoria da gestão na saúde sejam abordados. Ainda durante a sessão, Yara Amazônia Lins comentou sobre os resultados práticos positivos que o programa Blitz TCE tem alcançado após vistoria em 3 unidades de saúde do Amazonas, com destaque para a normalização do fornecimento de remédios que estavam em falta na Fundação Secom. Entre eles, o capecitabina, via oral e injetável, comumente indicado como tratamento de primeira linha para pacientes com câncer de colo retal com metástases.
TCE entrega a Leã minuta de projeto que cria a ouvidoria da mulher. O repórter Lucas Silva esteve presente e traz mais informações.
Em visita técnica realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas, a presidente do Tribunal de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, acompanhada do conselheiro corregedor Josué Cláudio Neto, realizou a entrega da minuta do projeto de lei para a criação da Ouvidoria da Mulher no âmbito da Corte de Contas Amazonense. Presente na reunião, o corregedor-geral do TCE, Josué Cláudio Neto, comentou sobre a amplitude do programa Ouvidoria da Mulher. Segundo ele, outras instituições serão convidadas a participar do projeto. Ao agradecer pela visita técnica, o presidente da Leã, deputado Roberto Cidade, comentou que se solidariza com o projeto de lei. Segundo ele, o projeto deve contribuir com a missão do TCE na defesa das mulheres. Para o deputado João Luiz, a participação das mulheres no poder público pode contribuir não apenas para políticas voltadas ao público feminino, mas também para toda a sociedade amazônica. A criação da Ouvidoria da Mulher no Tribunal, setor específico para casos relacionados à violência contra a mulher, atende a uma das iniciativas anunciadas pela presidente à época da posse do atual corpo diretivo, ocorrida em dezembro do ano passado. A minuta do projeto prevê que o setor deve ser composto de uma diretora, 2 assessoras e uma assistente, além de uma ouvidora à escolha da presidência para um mandato de 2 anos.
Aleph, vamos agora ao nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já com mais informações.
Rádio Câmara, a sintonia que liga você.
Saúde todo dia.
A leucemia é um tipo de câncer que ocorre quando a produção de células sanguíneas na medula óssea sai do controle, levando uma quebra no equilíbrio entre glóbulos brancos e vermelhos no sangue. Existem alguns tipos de leucemia e a classificação baseia-se no avanço da doença, sendo elas separadas por leucemia linfóide aguda, que é mais comum em crianças que apresentam rápido desenvolvimento. Leucemia linfóide crônica, que afeta principalmente indivíduos adultos, geralmente a partir dos 50 anos e tem um crescimento mais lento, raramente ocorre em crianças. Já a leucemia mieloide aguda é o tipo mais comum em adultos e tem rápido desenvolvimento. Nesta, a medula óssea produz muitas células sanguíneas anormais que se acumulam pelo corpo. A leucemia mieloide crônica caracteriza-se por uma produção excessiva de glóbulos brancos e por ter uma evolução lenta, acomete em geral pessoas idosas. As complicações da leucemia exigem tratamento. As pessoas podem precisar de transfusões de sangue caso a doença tenha causado anemia grave e também podem precisar de antibióticos caso ela se desenvolva com infecções. Caso ocorra hemorragia, elas podem precisar de transfusões de plaquetas. Uma pessoa com diagnóstico de leucemia precisa de cuidados de uma equipe multiprofissional especializada, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, assistente social e entre outros. Como toda doença complexa, a pessoa precisa de cuidado multidimensional, ou seja, um cuidado que considera o seu organismo na totalidade e também sua rotina de vida e seus papéis sociais, como mãe ou pai, filho ou filha, relação conjugal e vida profissional. O Saúde Todo Dia fica por aqui. Até a próxima.
Saúde Todo Dia.
Câmara explica. Termos parlamentares. Mesa diretora. Administra e executa as deliberações aprovadas pelo plenário. A mesa é composta pelo presidente, 3 vice-presidentes, 4 secretários, ouvidor e corregedor. É eleita com o voto dos vereadores e o mandato é de 2 anos.
todo sábado, a partir das 8 da manhã, Câmara Pop. Você fica informado sobre todos os eventos culturais da cidade de Manaus e com muita música. Câmara Pop, com Amauri Moraes e Giovana Jardim, no Câmara Pop.
Rádio Câmara, a sintonia da informação.
Momento Câmara.
Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus debaterão em sessão plenária nesta semana 19 projetos de lei. Deste total, 3 aprovados foram encaminhados à sanção do Executivo Municipal. Entre 7 proposituras seguiram para análise das comissões técnicas da Casa Legislativa e 6 projetos tiveram pareceres aprovados. 2 matérias foram promulgadas e uma recebeu pedido de vista. Uma das matérias enviadas à sanção foi o projeto de autoria do vereador Eduardo Alfaia, do PMN, que institui a política municipal de estímulo e incentivo ao aproveitamento da energia solar fotovoltaica nas escolas municipais de Manaus. E se você quer saber detalhes das ações da Câmara Municipal de Manaus, continue acessando as nossas redes sociais ou o site cmm.am.gov.br.
Momento Câmara.
Todos os sábados, ao meio-dia, a frequência da sua Rádio Câmara fica repleta com os melhores hits, na companhia de Neto Pantoja. O topo das paradas e tudo que rola no mundo da música vai estar num só lugar, no Frequência Hits. Fique ligado e aumente o som, porque a festa do seu sábado começa aqui, 105,5 FM. Frequência Hits.
Rádio Câmara, a sintonia da boa música.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E para você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio FM 105.5 MHz.
Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr, no YouTube e também pelo portal do TCE, o www.tce.am.gov.br.
É isso mesmo, Pedro, e como revelamos no início do programa, hoje entrevistamos, no Falando de Contas, vamos entrevistar, né, o chefe do Departamento de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas do Amazonas, Dr. Luciano Oliveira.
Isso mesmo. E o tema da nossa conversa será sobre o funcionamento do setor e principalmente sobre a participação nas 3 primeiras inspeções presenciais do programa Blitz TCE, que foi realizada em unidades de saúde do estado.
Bom dia, doutor Luciano, seja muito bem-vindo ao Falando de Contas.
Muito bom dia e obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece, doutor. E para iniciarmos aqui a nossa conversa, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como funciona o Departamento de Auditoria em Saúde para os nossos ouvintes.
Bem, o Departamento de Auditoria em Saúde, ele é composto por 4 auditores, incluindo mais o chefe de auditoria do Departamento de Saúde. O Departamento de Auditoria em Saúde, ele tem a especialidade de fazer ali as auditorias necessárias para o funcionamento, eficiência da saúde no estado e nos municípios do Amazonas. Então, a atividade principal é a execução de auditorias operacionais, auditorias de conformidade e auditorias de eficiência, né? Então, esses são os principais produtos que o Departamento de Auditoria em Saúde produz para o Tribunal de Contas.
Esse é um setor que está em funcionamento há quanto tempo, doutor?
Desde 2019.
Então é recente.
5 anos já.
Relativamente recente, porque nós tivemos o período da pandemia, que inclusive deve ter sido...
Sim, foi no período da pandemia, foi o mais difícil. Inclusive, nós, na época do período da pandemia, nós produzimos uma auditoria extraordinária. E foi muito importante, inclusive, para auditar as contas das despesas com Covid, né?
Claro.
Foi bem interessante.
Bom, doutor, e para a nossa próxima pergunta... A gente sabe que é um setor de suma importância, não é? No Tribunal de Contas. Então, é necessário que seja trabalhado com metas bem definidas, bem traçadas e um bom planejamento. Então, a pergunta que a gente faz para o senhor é: quais são as principais metas do setor para o biênio 2024-2025 junto à gestão da presidente Yara Amazônia Lynch?
Conforme a determinação da presidente Yara, nós pretendemos fazer várias auditorias de conformidade, incluindo a Blitz TCE. Na parte operacional, nós temos 2 objetivos, que seria aprimoramento da fiscalização dos contratos de gestão em saúde, tá? Já o que nós temos hoje, que é o do Hospital Delfim Aziz, e os futuros que possam vir a ser firmados, tanto pelo governo do estado quanto pelos municípios. E também o fortalecimento junto ao controle interno de cada secretaria de saúde, aprimorando a fiscalização de contratos e a eficiência da prestação de serviço em saúde.
Isso envolve as secretarias de saúde de todos os municípios do interior?
De todos os municípios, Manaus e dos municípios do interior do estado.
E, doutor, como estão sendo esses primeiros meses de nova gestão do setor e quais foram os principais desafios de lidar com a auditoria em saúde em um estado como o Amazonas? Eu pergunto isso justamente como um gancho da última questão, porque são 62 municípios.
Exato.
E 62 secretarias municipais, né? Algumas inclusive em locais que o acesso só é permitido após praticamente uma aventura.
Sim, então como é que vai se dar? Nós estamos fazendo um planejamento junto à Secretaria de Controle Externo para que essas visitas sejam realizadas também. Então vai ser feito um levantamento de todas as unidades do interior. E em conjunto com a diretoria de controle externo dos municípios do interior, uhum, vai ser feito essas auditorias no momento oportuno, quando forem feitas as auditorias no interior. Então serão feitas auditorias em conjuntos com 10 no interior. Na capital nós temos aí 52 unidades de saúde, que elas serão, pelo menos pelo planejamento que nós estamos fazendo, serão todas visitadas e auditadas.
Uhum.
Em conjunto também com a Diretoria de Controle Externo da Administração Direta e com a Administração Indireta. Então, nós temos esse caminho a seguir tanto para o interior quanto para a capital.
Quando vocês vão, por exemplo, numa unidade de saúde aqui da capital ou uma secretaria no interior, por exemplo, chegamos na Secretaria de Saúde de Iranduba, quais são os procedimentos feitos lá? Vocês analisam documentos, pedem para... É mais ou menos o que é feito no Blitz, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho?
O que que acontece? O DEAS, ele tem uma determinada atribuição. É uma atribuição específica para analisar o funcionamento da saúde. Nós temos aí outras diretorias que tratam de contratos, que tratam das contas em si, conta contábil, eficiência, planejamento. O DEAS ele já tem uma atribuição diferenciada. Nós vamos verificar como está se dando a efetivação dos serviços públicos em saúde. Porque a despesa pública, na verdade, o serviço público, ele é a materialização da execução da despesa. E o Tribunal de Contas é fiscal dessa despesa. Então, o Tribunal de Contas, além de fazer a fiscalização contábil financeira da despesa,
uhum,
o DEAS vai verificar se essa despesa está sendo bem executada.
Isso envolve também, doutor, a questão que o SUS, no modelo de gestão a nível federal, estadual ou municipal, aquela questão da prevenção, dos cuidados, por exemplo, com a primeira infância, com relação à prevenção de gestantes. Eu falo isso porque, recentemente, nos anos anteriores, nós demos matéria na diretoria de comunicação com diversos alertas sendo feitos aos municípios por eles estarem, por exemplo, com defasagem na questão de lidar com as gestantes e com as mulheres que tiveram filhos recentemente. Tudo isso passa pelo setor também?
Tudo isso passa pelo setor. Lógico que nós temos que priorizar alguns assuntos, porque nós temos uma determinada número de auditores limitado, que nós não podemos abraçar, uhum, tudo, né? Mas a saúde em si, quem participa das ações e gestão da saúde, ela é sempre compartilhada com vários atores,
uhum,
tá? Tanto atores de gestão quanto atores de fiscalização. Nós temos aí várias comissões, inclusive o Conselho Estadual de Saúde, que é bem atuante. Outras comissões, tem comissões tripartite, bipartite, ou seja, o TRI e o BI são várias atores que atuam nessa fiscalização. Então, o Tribunal de Contas ele tem uma atuação específica na concepção e na execução do serviço público em si. Então, nós vemos a parte geral, mas alguns específicos em auditorias operacionais e de conformidade.
Perfeito.
Bom, doutor, aproveitando o gancho da pergunta do Pedro, um programa que foi recém-lançado, né, pelo tribunal, pelo departamento, e que ganhou bastante repercussão foi o Blitz TCE. E as primeiras inspeções do programa foram justamente em unidades de saúde. Isso foi proposital? Teve...
Nós sabemos, e todos nós sabemos, que a saúde ela está em estado delicado. Então, o Estado como um todo, que o governo do Estado, na verdade, que detém ali a prerrogativa da parte assistencial, hospitalar e de emergência, e de alguns cuidados especializados, como o SECOM, e também a parte da criança, né, renal. Então, isso é uma parte muito delicada. Então, e ela se encontra hoje com uma deficiência muito grande de recursos. Falta recursos para a saúde. Então, o Blitz DCE, ela veio para mostrar e para poder também não só penalizar, que esse não é o principal atributo da Blitz TCE.
Não é uma caça às bruxas, não?
Não, não é. Na verdade, a gente precisa pontuar e, dentro de uma perspectiva pedagógica e de assistência também, de procurar o melhor caminho para que seja resolvido a questão das pessoas que precisam do serviço de saúde. Então, é buscar ali soluções em conjunto com a Secretaria de Saúde. Buscar soluções para que o serviço seja feito de forma eficiente.
Perfeito. Doutor, e na sua visão, uma opinião assim pessoal, o que o senhor e a sua equipe puderam perceber nas primeiras visitas, né, na prática, estando dentro dessas unidades e vendo os problemas frente a frente? Porque a gente sabe que não adianta a gente pensar, por exemplo, infraestrutura, construção de escolas, isso e aquilo, se você não tiver saúde, que é a base. Então, na sua opinião, o que o senhor pode ver nessas primeiras inspeções?
Bem, na primeira observação que nós fizemos, a falta de recurso é a prioridade, né? Mas a gestão também. É necessário uma gestão eficiente. Tendo em vista a falta de medicamentos, o não pagamento de remunerações dos serviços de saúde, médicos, enfermeiros terceirizados, e também a falta de estrutura física para a recepção e o tratamento, a acomodação dessas pessoas nas unidades de saúde. Então, isso é bem precário. Então, as pessoas elas vão em estado de vulnerabilidade extrema. E isso é muito delicado. Então, é necessário que, não só recursos, né, mas as pessoas, o serviço médico de enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e cirurgiões, eles é que estão, são a base disso, a base humana. O bom tratamento também passa por eles. Então, é extremamente necessário que não só recurso, mas as pessoas sejam também bem recepcionadas nessas unidades de saúde, porque elas vão em estado de vulnerabilidade extrema. E a saúde precisa estar bem estruturada para receber essas pessoas. Então, hoje, nós temos uma deficiência de medicamentos, estrutura física para receber essas pessoas e tratá-las, e também a parte de recurso para pagamento dessas pessoas que trabalham no serviço médico, do pronto atendimento e de atendimento de suporte também.
Vale ressaltar que a gente está na capital, né? Então, deveria servir de exemplo e de amparo para as unidades de saúde dos interiores, por exemplo. Ver a gente como uma referência.
Não, e até porque essas unidades de saúde aqui de Manaus, elas atendem não só as pessoas de Manaus, mas também gente do estado inteiro e às vezes até de pessoas que vêm da região norte para atender aqui, né? E aí os funcionários ficam até sobrecarregados. E nesse gancho dessa pergunta, doutor, quando vocês chegam nessas instituições que vocês apresentam, a Blitz ela funciona como uma espécie de inspeção surpresa, né? Quando vocês chegam lá, há algum tipo de resistência dos funcionários ou eles colaboram? Como tem sido?
Não, muito pelo contrário. Principalmente os servidores médicos, enfermeiros, eles agradecem a nossa estada lá, porque serve como um apoio para eles. Por muitas vezes, eles estão na área de trabalho deles e eles necessitam de apoio da secretaria. E nós, como na Blitz TCE, nós temos essa oportunidade de oferecer essa ajuda, esse contato deles com a secretaria. Então, o Blitz, ele veio também para ajudar não só a população, mas enquanto a Blitz ajuda o posto de saúde, o hospital, a conseguir recursos, a conseguir material hospitalar para que aquelas pessoas sejam tratadas, todo o pessoal, ele acaba agradecendo até ao Tribunal de Contas por esse programa.
Quer dizer, os funcionários, eles acabam, às vezes, se desdobrando mais do que o que seria a obrigação deles para ajudar, né, as pessoas que ali estão.
Hoje, eu posso dizer que as pessoas, o ser humano médico e enfermeiro e os profissionais de saúde em geral, são eles que estão levando, botando em funcionamento as unidades de saúde. Por muitas vezes, esse profissional que está lá, ele tem 5-6 meses de salários atrasados e não pagos. Então, eles são quem levam e tocam o serviço público de saúde, mesmo nessa condição.
Condições, né? Complicado.
Bom, doutor, para a nossa próxima pergunta, durante reuniões feitas juntos aos entes de saúde, né, com a Cefaz, foi proposto um termo de ajustamento de gestão, o famoso TAG. Na sua visão, quais são os pontos que devem ser levados em conta na hora de estabelecer um TAG junto com um ente como a Cefaz, por exemplo?
Bem, a Cefaz é recurso.
Certo.
Então, ele tem que priorizar recursos para a saúde. Lógico que a Cefaz não existe só saúde, né? Porque se colocar só serviço de saúde, temos aí educação, temos assistência social, que é super importante também. Mas é necessário que o termo de ajustamento de gestão, ele seja focado nas principais termos de gestão. Quais seriam? Fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares. E a outra é a adequação e a manutenção das unidades de saúde, tendo em vista infecções hospitalares e até mesmo a recepção e o cuidado com as pessoas. Então, esses dois pontos são pontos prioritários. O maior e mais prioritário é o pagamento do pessoal terceirizado da saúde, porque são eles que estão ali materializando o serviço em si da saúde. Então, se eu tiver muito medicamento e muito material hospitalar e eu não tenho um médico, não vai ter ali o combustível para que seja usado esses materiais, esses medicamentos.
Doutor, e vamos supor que um ouvinte nosso tenha essa dúvida. O Tribunal de Contas vem a estabelecer, no caso, um TAG, um termo de ajustamento de gestão, com esses entes, mas o que daria a força para que o TAG fosse cumprido? A minha pergunta é no sentido de, há lá no TAG, ou haverá, no caso no TAG, algo que diga, olha, se isso aqui não for cumprido, vocês irão sofrer sanções, enfim.
O TAG é um instrumento de gestão, no sentido de que as pessoas responsáveis por determinada política pública, as pessoas que são, elas detêm o poder de executar a política pública, elas vão se comprometer, assinando esse termo, dentro da perspectiva que for assinado os termos do ajustamento, se comprometer a fazer a melhor gestão dentro do que for assinado. Então, aí sim um arcabouço jurídico de responsabilidades. Então, pessoalmente, eu vejo com muito, muito positivo o que a conselheira está empreendendo no Tribunal de Contas, essa situação de chamar os entes de saúde para discutir esse termo. Então, lá, nós vamos colocar todo e qualquer tipo de gestão que vá fazer com que a saúde possa funcionar e possa também tratar as pessoas.
Ou seja, a busca pela uma solução prática, né?
Exatamente, busca de soluções práticas e assertivas, né? Porque é necessário ver o quanto é muito urgente essa situação da saúde. Então é necessário que nós tenhamos uma prática e assertiva.
Perfeito, a saúde não pode esperar. Doutor Luciano, gostaria de agradecer a sua participação conosco, nos dando aí uma verdadeira aula sobre auditoria em saúde, que, como nós bem conversamos aqui, é um assunto que interessa diretamente ao cidadão, correto? O senhor fica com o microfone aberto agora para suas considerações finais.
Bem, eu agradeceria a conselheira Yara pela criação do programa Blitz TCE, que eu tenho 12 anos de serviço no Tribunal de Contas e eu nunca vi um programa de auditoria com tanto impacto. Então a conselheira Yara, ela teve uma visão humana, solidária com o povo amazonense e...
Até corajosa, né?
Muito corajosa e muito humana também. A conselheira Yara, ela tem essa perspectiva, essa visão humanitária bem especial. Então, assim, tanto sendo auditor como um contribuinte, um cidadão do Estado, eu agradeço a conselheira Yara pela idealização do programa. Foi ela que criou e idealizou esse programa. Então, nós temos aí uma perspectiva muito positiva, tá? E que nós iremos sim em todas as unidades de saúde e onde for necessário nós estaremos lá. Então eu agradeço muito a conselheira Yara.
Perfeito. Bom, doutor Luciano, a gente agradece o senhor mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo e também por toda a gentileza que o senhor teve com a gente e para os nossos ouvintes também por ter dado essa verdadeira aula, como o Pedro bem falou. E já deixamos aqui aberto o convite, caso existam mais novidades, né, durante a gestão da conselheira Yara. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Bom, então, vindo, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já com o programa Falando de Contas.
Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse sp.tce.am.gov.br e saiba mais.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Você sabia que a partir deste ano, o Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Diretoria de Controle Externo e Obras Públicas, conta com a ajuda de drones para inspeção na capital e no interior do Amazonas? O objetivo do uso de drones nas inspeções é para avaliar grandes obras e locais de difícil acesso. Saiba mais em www.tce.am.gov.br.
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. Vamos a mais notícias.
Isso mesmo, Pedro, porque os conselheiros do TCE Amazonas foram homenageados pelo TRT da 11ª Região. A nossa repórter Giovana Félix traz mais informações.
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins, e os conselheiros Júlio Pinheiro e Érico Desterro foram homenageados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região com a moeda de reconhecimento. A honraria é concedida a personalidades que prestaram relevantes serviços ao TRT, contribuindo com os valores e princípios da Justiça do Trabalho. Além da presidente do TCE Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins, e dos conselheiros Júlio Pinheiro e Érico Desterro, foram homenageadas outras autoridades, como o comandante da 12ª Região Militar, general Flávio Alvarenga Filho, o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, André Zogarribe, o comandante-geral da Polícia Militar, entre outras personalidades que contribuíram no serviço ao TRT-11. O evento foi marcado pela aula magna do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, com a temática Novas Formas de Trabalho e a Competência no Âmbito da Justiça, que abordou as normas e relações de trabalho na atual sociedade.
Conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas suspende licitação de presidente Figueiredo por irregularidades. Lucas Silva traz as informações.
Em decisão monocrática, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, emitiu medida cautelar suspendendo licitação da Prefeitura de Presidente Figueiredo. O edital previa a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede municipal durante o ano letivo de 2024. A decisão foi comunicada durante a 5ª sessão ordinária do Tribunal Pleno e o despacho está publicado no Diário Oficial Eletrônico em doi.tce.am.gov.br. De acordo com a decisão, houve indícios de irregularidades na condução do certame, que desabilitou uma das empresas concorrentes sem motivos justificáveis. Conforme o relatório, a comissão de licitação alegou pendências nos documentos apresentados. No entanto, a empresa denunciante alega que todos os documentos previstos em edital foram anexados durante a tentativa de concorrer ao pregão. A decisão monocrática prevê prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Presidente Figueiredo se manifeste acerca da denúncia apresentada pela empresa denunciante, que determinou a suspensão do edital e de qualquer ato proveniente do certame.
Conselheiro do TCE Amazonas é agraciado com medalha do mérito acadêmico da EJUDE, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Nossa repórter Flávia Rezende traz mais informações.
Em solenidade que reuniu autoridades do sistema judiciário político, o ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, recebeu a medalha do mérito acadêmico da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas. A condecoração é entregue a professores, escritores e pesquisadores que tenham contribuído de forma relevante para o estudo e o ensino do direito no Estado. Mestre em ciência política e com mais de 30 anos de vida pública dedicada ao Amazonas, o conselheiro foi escolhido pela EJUDE devido ao trabalho pedagógico à frente da Corte de Contas, principalmente durante a última gestão na Escola de Contas do TCE, no biênio 2022-2023, em que buscou o fortalecimento da atuação por meio de cursos e treinamentos, como prevenção a possíveis irregularidades de gestores públicos. A cerimônia foi acompanhada pela presidente do TCE, conselheira Yara Amazônia Lins dos Santos, que compôs mesa no evento, entre outras autoridades. As servidoras do Tribunal, Rosanila Maria de Brito Feitosa Pantoja e Solange Maria Ribeiro da Silva, também foram agraciadas com a condecoração pela atuação na Escola de Contas do TCE Amazonas. A entrega da medalha ocorreu durante a solenidade de abertura do ano letivo 2024 da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas. O evento foi realizado no auditório do prédio anexo à sede do Poder Judiciário, em Manaus. Entre as 50 personalidades condecoradas estavam ministros, magistrados, juristas, procuradores, advogados, reitores, secretários de Estado, militares, deputados estaduais, servidores e profissionais ligados à educação.
E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações sem processos, entre vários outros assuntos.
Vamos agora chamar o nosso repórter Daniel Barros, que tem algumas notificações da semana.
O Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Aguinaldo Martins Rodrigues para, no prazo de 30 dias, apresentar justificativas e ou documentos como razões de defesa acerca do alegado na notificação 05 de 2024. O Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Eric Hudson da Silva Reis, ex-presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, para, no prazo de 15 dias, apresentar os documentos e ou justificativas que julgar necessários frente aos fatos suscitados na representação, devendo enviar cópia do processo administrativo e, igualmente, do pregão presencial SRP número 005 de 2022. O Tribunal de Contas do Amazonas notifica a senhora Kessia Riane Bezerra, fiscal do contrato de serviço de coleta de lixo e limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Taquatiara, para, no prazo de 30 dias, apresentar os documentos e ou justificativas que julgar necessários frente aos fatos suscitados na representação, devendo enviar cópia do processo administrativo sancionador do contrato número 0131 de 2020.
Muito obrigado, Daniel, pelas informações e notificações da semana. E para você que sintonizou agora a sua 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do TCE.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos para a nossa última notícia do dia.
Conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas reprovaram a prestação de contas anual do exercício de 2022 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba e determinaram que o gestor responsável, Caio Ícaro Ferreira Vieira, devolva aos cofres públicos o total de R$ 216.100 entre multas e alcance.
Proferida na manhã de terça-feira, a decisão unânime levou em conta a identificação de R$ 71.493 inscritos em saldo de conta bancária sem documentos que comprovem a correta aplicação dos recursos, além da inexistência de 10 notas de empenho, que somadas totalizam R$ 130.983, gastos com execução de serviços sem a comprovação de correta aplicação dos recursos.
Além de devolver os dois valores aos cofres públicos, o relator do processo, o conselheiro Fabián Barbosa, determinou a aplicação de R$ 13.684 ao gestor por outras 19 irregularidades consideradas não resolvidas durante a análise das contas.
Caio Ícaro Ferreira Vieira terá 30 dias para realizar o pagamento dos valores devidos ou para recorrer da decisão do Tribunal Pleno.
De relatoria do auditor Luiz Henrique, a prestação de contas anual do exercício de 2022 da Câmara Municipal de Urucará foi julgada regular com ressalvas, mas com aplicação de multa no valor de R$ 1.700 ao gestor responsável Antônio Laurentino da Silva.
E em sua proposta de voto, o auditor destacou irregularidades como a ausência de registro de ponto dos servidores do órgão, além da ausência de comprovação de publicação de editais em contratos da instituição, entre outros.
O gestor também possui 30 dias para realizar o pagamento da multa ou recorrer da decisão do Pleno.
E ainda durante a quinta sessão do Pleno, os conselheiros julgaram regular com ressalvas, mas dessa vez sem aplicação de multa, a prestação de contas anual do exercício de 2021 da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, de responsabilidade de Clóvis Moreira Saldanha.
No entanto, acompanhado do voto do conselheiro relator Josué Cláudio Neto, o colegiado realizou outras recomendações, entre elas o cumprimento dos prazos de envios de documentações ao TCE Amazonas, cuidados com o cumprimento do limite de gastos com pessoal, entre outros.
Ao todo, 69 processos foram julgados durante a sessão. A conselheira-presidente Yara Amazona Lins convocou a realização da sexta sessão ordinária do Tribunal Pleno para o dia 5 de março, a partir das 10 horas da manhã.
É isso mesmo, Pedro, e você está ouvindo agora o Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar um e-mail para o comunicação@tce.am.gov.br. Mas estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e também pela web rádio Falando de Contas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais. sociais e pelo site do Tribunal as ações da Corte de Contas.
Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação de Mariana Sodré e Diane Brissol. E agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial a conselheira presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Amazona Lins, e aos nossos servidores que nos acompanham pelo Tribunal de Contas pela Web Rádio.
É isso mesmo, Pedro. Bom final de semana a todos. Bom final de semana, Pedro, ouvintes. Nos vemos novamente na semana que vem, diretamente da Rádio Câmara Manaus, na sua 105.5 FM. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas. Até o próximo programa.